PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Olá, ouvintes da Universitária FM. Está entrando no ar mais um PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES. Hoje nós vamos conversar com a professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Cristiana Lozecan, que coordena o Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Mobilizações Sociais, o Organon. O Organon tem como tema central do seu trabalho a ação coletiva desempenhada por movimentos sociais e organizações da sociedade civil, com finalidade de mudança social, participação e contestação política. Olá, professora, tudo bem?
Olá, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre o núcleo Organon para os ouvintes da Universitária FM.
Professora, quais são os objetivos do Organon?
Bom, o Organon, ele começa como um projeto de extensão lá em 2013, com três objetivos centrais, que era compreender, visibilizar e mobilizar a sociedade civil, né? Então, a gente começa numa perspectiva de tentativa mesmo de reunião dos estudos sobre movimentos sociais, né? Dos trabalhos realizados em termos de investigação científica, as pesquisas, e daí pensando numa proposta de extensão, né? Que seria o como fazer extensão dentro da área de movimentos sociais. Nesse sentido é que nós pensamos, né, inicialmente, num trabalho que ele seria um trabalho de devolver, de alguma forma, né, para os movimentos sociais, as pesquisas que são desenvolvidas, né, dentro da universidade. Então, se nós trabalhamos sobre os desafios da ação coletiva, né, buscamos explicar como se constitui a ação coletiva, né, como que as pessoas decidem cooperar e agir em conjunto, né, em relação a alguma causa, algum ideal, se nós... Então, pesquisamos sobre isso e desenvolvemos conhecimento nesse sentido. A ideia era, então, voltar, né, com todas as respostas que a gente encontra através de pesquisa, voltar isso para os movimentos sociais, né? E aí, abrindo uma esfera de diálogo mesmo e, nesse sentido, possibilitando um aprimoramento do processo de mobilização, né? Então, o compreender, ele vem dessas atividades de pesquisa e de estudo que a gente desenvolve, né? Dali, a gente passa para uma atividade de extensão que tá, né, o que está em jogo quando a gente fala em mobilizar, né? Que é, então, discutir esse conhecimento com os movimentos sociais no sentido de produzir mais ação coletiva, né? E visibilizar no sentido também de fazer com que essas lutas, né, essas variadas formas de organização sejam conhecidas, né, do público mais amplo. Então, a gente surge, né, muito baseados então, nesses três pilares, né, de atuação.
Quer dizer, a atuação do Organon, ela basicamente é tentar organizar alguns movimentos dentro de alguma demanda que surge em determinadas comunidades, é isso que eu entendi?
Isso, a gente atua tanto com movimentos que já são organizados, né? Daí, nesse sentido, o que a gente faz não é tanto mobilizá-los, mas discutir com eles coisas, né, dilemas e questões que perpassam todas as formas de organização, né? E também, em alguns casos, como por exemplo, né, nas questões relacionadas aos conflitos ambientais e aos conflitos que decorrem dos grandes projetos, né, de desenvolvimento que a gente tem, principalmente aqui no estado, nessas comunidades Unidos, o que a gente faz, então, são trabalhos quase que experimentais, né, que são construídos a partir da discussão teórica, a partir da discussão que a gente realiza com grupos já mais mobilizados, né, ali a gente cria espaços que facilitam, né, que possibilitam que essas comunidades iniciem, né, de uma maneira, assim, muito, mesmo muito simples, né, um processo de agir coletivamente, né? Então, nesse sentido, assim, nós não produzimos, né, uma mobilização. Nós abrimos um espaço, né, tentando garantir que nesse espaço existam condições, né, para que a mobilização possa surgir dali, mas isso é algo que é espontâneo dos próprios grupos, né? Então, nem sempre nesse trabalho experimental, nem sempre a gente vai ter dali como resultado um processo de mobilização, né? Isso é algo, né, que depende muito dos próprios atores que estão nesses contextos, né?
Professora, eu tive a oportunidade e a graça de participar da Arena Itinerante, promovida pelo Organon, que são, vocês fazem periodicamente essas arenas, né? Que são arenas, que são mobilizações relâmpagos, né? Digamos assim, né? Em determinadas comunidades. E a gente percorreu, né, junto com o Organon, a extensão percorreu a bacia do Rio Doce do lado capixaba. E a partir desse trabalho que vocês fizeram na arena, surgiu alguma união, alguma mobilização? Como é que foi?
Sim, esse trabalho das arenas, eu acho importante dizer, ele é um trabalho experimental, né, mesmo. Então, a gente construiu ele muito a partir de um conceito de arena pública, que já existe na teoria dos movimentos sociais. Também fomos nos inspirando em algumas discussões teóricas e nem tanto teóricas que trabalham a ideia do conflito, o próprio nome Organon, né? A gente tirou de um trabalho do Bertolt Brecht, né? Portanto, de um campo que não é exatamente das ciências sociais, mas da arte, né, do teatro. Ele escreveu uma obra chamada O Pequeno Organon, e ali ele tinha o objetivo central dele, era justamente a partir de uma perspectiva do teatro, incluir espectador, né, e incluir a dimensão do conflito, entendendo que o conflito é algo importante, né? Então, nós nos inspiramos nessas ideias e projetamos esses espaços que são as arenas, né? Então, as arenas, elas têm um histórico já desde 2013 que elas vêm ocorrendo em algumas dessas regiões que a gente visitou na Arena Itinerante, que fazem parte, né, da área de impacto do desastre, né? Então, a gente já tinha realizado em Regência, a gente já tinha realizado em Barra do Riacho, né? E já vínhamos em processos de diálogo com algumas dessas comunidades. E aí, quando a gente realiza, então, né, essa arena recente, itinerante, a gente chega nessa arena com um acúmulo de diagnósticos que nós, né, elaboramos junto com essas comunidades, que seriam, então, assim, os problemas centrais dessas comunidades, né, no que se refere à auto-organização. Né? Então, esses problemas, eles são variados, né? A gente tem situações mais ou menos graves, no sentido, né, de problemas realmente de se mobilizar. E o que nós realizamos depois dessas arenas, né, foi um encaminhamento, e daí esse encaminhamento, ele é diferencial, né? Dependendo de cada situação, ele tem um determinado... É uma determinada direção, mas então nós realizamos esses encaminhamentos no sentido de ajudar essas comunidades. Então, por exemplo, algumas comunidades, elas apontaram problemas no que se refere à constituição das associações de moradores, né? Algumas associações já existem, mas elas têm problemas de dívidas, elas têm problemas, né, estruturais também ali de legitimidade, né, das lideranças em relação ao resto da comunidade, né? Então, o que nós fizemos foi, né, construir, né, um relato disso e buscar agora, né, junto às autoridades, quando é o caso, né, a tentativa de resolução desses problemas mais de ordem burocrático formal. E no caso das outras associações que têm problemas que são mais de ordem de legitimidade, aí a ideia realmente é um trabalho mais de base que envolve uma perspectiva de educação em direitos, né? E esse é um projeto que está sendo construído agora junto com a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que pressupõe, então, um retorno a esses locais, né, onde a gente vai fazer daí um pouco esse trabalho mais de formação, né, de explicando, né, e trabalhando com essa população o que é a representação, os princípios básicos democráticos, né, e de equilíbrio e distribuição do poder, né? As mulheres têm que ter acesso às associações, né? Elas são, às vezes, muito dominadas pelos homens, né? É necessário que ocorra troca de lideranças no poder, né? A gente não pode ter uma pessoa só, né, ocupando cargos de chefia durante muito tempo. Então, são princípios básicos que são os nossos princípios da democracia, né? Que podem ser aplicados aos processos de organização, e que a gente acredita que esses princípios eles ajudam, né, a melhorar e a sanar uma série de problemas que existem na ordem da mobilização, né? Então, esse é um conjunto de respostas, né, que a gente tem produzido no depois dessa atividade de arena, né?
É, uma ação também que o órgão promove é o Observatório das Ações Judiciais, né? Me explica como funciona isso aí.
Então, mais uma vez, ele está conectado com as atividades de pesquisa, né? Então, quando a gente começou a realizar pesquisas nos últimos anos agora, né, sobre os processos de judicialização dos conflitos ambientais, né, uma certa transferência que movimentos sociais vêm realizando, né, da ação coletiva de instâncias não institucionais ou institucionais, né, como conselhos gestores, por exemplo, né, eles passam a direcionar a ação para os tribunais, né? Então, esse processo de busca pelos tribunais, né, para resolver questões que são questões de reivindicação, né, e demandas dos movimentos, ele foi objeto de investigação já, né, nosso. Então, nós fizemos um amplo levantamento de ações judiciais nos conflitos ambientais aqui no Estado e no Rio de Janeiro, né, e criamos, então, uma espécie de mapeamento, né, da judicialização desses conflitos. Esse mapeamento, ele também é muito importante para os próprios movimentos, né? Então, mais uma vez, assim, a gente cria, né, uma compreensão sobre como ocorre o processo de mobilização social, e essa compreensão, ela é extremamente valiosa para os próprios movimentos sociais, né? Para eles também poderem se pensar sobre as suas estratégias de luta. E aí, nesse sentido, surge a ideia da criação do Observatório das Ações Judiciais, né, aquelas que tenham relevância para as causas coletivas, né? Porque a partir desse observatório, a gente passa a acompanhar essas ações judiciais, né, que são propostas pelos movimentos sociais, ou que são propostas por atores parceiros, né, às vezes a Defensoria Pública ou o Ministério Público, né, que propõem essas ações judiciais e que são ações que interessam aos movimentos. A gente gente passa a fazer um acompanhamento constante dessas ações, né? De 2 em 2 meses o site é atualizado e também nós criamos uma espécie de tradução ali, né? Dos termos mais jurídicos, né? Para uma linguagem mais acessível aos próprios movimentos. Com isso, o observatório ele passou a se tornar uma referência para os próprios movimentos, né? Então, muitos, inclusive, movimentos sociais e organizações de outros estados acessam o observatório para buscar casos similares, né, para observar como que foi construído um determinado processo, uma determinada ação civil pública, por exemplo, num caso relacionado ao pó de minério. Né? Como que o ação civil pública foi proposta por um grupo da sociedade civil do Espírito Santo contra a Vale em função do pó de minério. Né? Isso é algo que serve como uma referência para outras ações em outros lugares do Brasil. E também a gente recentemente soube que o observatório ele também passou a ser um canal de referência para os próprios operadores do direito, né? Então, também tem o observatório tem sido utilizado por promotores, por juízes, por defensores que querem conhecer, né? Quando pegam uma determinada questão, como por exemplo conflitos ligados à mineração, né? Eles querem conhecer outros casos, né? Então ali no observatório existe um acúmulo, né? Uma convergência de casos similares, né? E então isso serve de apoio, né, para o trabalho desses outros atores. Agora, em função do desastre, né, do provocado pela Samarco, nós passamos a incluir as ações civis públicas relacionadas ao desastre, né? Então, nós já incluímos as ações aqui do Espírito Santo. E estamos em processo de inclusão das ações de Minas Gerais e também dos acordos. Então, como a gente teve, né, uma série de inovações institucionais nesse sentido, né, a gente tem TACs, a gente tem TAPs, né, termos de ajustamento preliminar, a gente tem uma série de inovações, nós passamos a incluir também no banco, no observatório, no nosso banco de dados, mesmo que não que sejam, né, peças extrajudiciais, mas ainda assim acreditamos que elas são relevantes para quem busca esse tipo de informação, né.
Quer dizer que o órgão atualmente ele trabalha basicamente com conflitos na área ambiental.
A gente trabalha com conflitos na área ambiental, essa é de fato, né, a nossa área prioritária, porém, em função dos debates que a gente realiza num sentido teórico, né, nós acreditamos que a perspectiva intertemática ela é sempre a melhor, né? Então, nós não excluímos, né, nenhum tipo de questão. A gente busca sempre, né, então, pensar as questões de gênero dentro dos conflitos ambientais, as questões que são ligadas à juventude dentro dos conflitos ambientais, né? E, além disso, nós realizamos também atividades de extensão e de pesquisa que têm como foco os coletivos de jovens urbanos, né? Então, aí entram outras temáticas que não são tão relacionadas aos conflitos ambientais. Ambiental, né? E aí são principalmente os coletivos ligados a gênero, de feministas, mulheres em geral, né? Os coletivos de jovens, muito ligados à área de cultura, à arte, né? Que então que ficam daí mais situados mesmo na Grande Vitória.
E a gente vê pelo trabalho do Organon, né, pela sua descrição do trabalho do Organon, que envolve pessoas de várias áreas, direito, né, não só alunos de ciências sociais. Qual a importância dos alunos da UFG, em termos geral, da participação via extensão de um projeto como esse?
Eu acho que é fundamental, né? A participação, um dos nossos grandes sucessos, eu acredito, ele está justamente nesse fator interdisciplinar. A gente tem bolsistas, por exemplo, que atuam dentro do projeto e que são da área de design, né? E para eles, assim, né, a narrativa deles é de que é muito positivo poder fazer um trabalho de design que está voltado não necessariamente para uma questão do mercado, né? Então, eles passam a encontrar outras possibilidades de desenvolvimento dos seus trabalhos. Então, a gente sempre teve, desde o início, né, os alunos do design, das artes visuais, que nos ajudam a pensar a construção de uma linguagem visual, né, para que trabalha com os movimentos sociais. Então, a criação de infográficos, né, a própria produção, né, do trabalho visual feita pelos movimentos, né, ou pelas comunidades, a construção de vídeos, né, de documentários. Então, esse acho que é uma experiência muito positiva que a gente pode narrar. Além disso, a gente tem a participação também dos estudantes do direito, é muito importante, né? E também, são experiências extremamente exitosas, porque a narrativa deles também é uma oportunidade de observar o direito com outros olhos, né? De conseguir exercer as atividades que estão previstas na formação deles com uma outra perspectiva, que é essa perspectiva mais voltada, né, para as comunidades, para os movimentos sociais, né? A possibilidade de, por exemplo, conhecer o trabalho da advocacia de causa, né? A advocacia militante, né? São outras possibilidades que existem para a formação que eles estão construindo, né? E, além disso, a gente tem também pesquisadores que são pesquisadores formados já, né? E que eles ou já foram do núcleo e daí terminaram, por exemplo, seus mestrados, né? E permanecem, né? Ou são pesquisadores que são profissionais de outras áreas, não estão necessariamente na universidade, e nós reconhecemos o trabalho deles e acreditamos que esse trabalho tem muita possibilidade, né, de conexão mesmo com o que a gente faz no Organon. Então, a gente tem, por exemplo, um geógrafo, doutor em geografia, que trabalha com a questão dos grandes empreendimentos, né, no Espírito Santo. Então, ele foi convidado, o Roberto, a participar do núcleo e para pensar a questão dos empreendimentos com o olhar, né, da geografia e nos ajudando a entender mais sobre esses empreendimentos, né? A gente tem também outro pesquisador, que é o Diego, está em fase ainda de doutoramento, quase no final, que é da área de arte, né? Foi formado em mestrado aqui na UFES e agora o doutorado é na UERJ, e ele também ajuda a pensar os registros, né? As formas de arquivo, o uso da imagem, né? Esses trabalhos todos, eles são trabalhos que produzem muita imagem, mas eles produzem imagens sobre populações que são populações que estão às vezes em situações de extrema fragilidade, né? Então a gente tem uma preocupação ética muito grande, né, de como lidar com essa imagem. E a arte já vem produzindo esse tipo de questionamento há muito tempo, né? Principalmente a arte conceitual. Então ele puxa muito esse debate, né? Como produzir um tipo de trabalho, né? Um trabalho que pode ser um trabalho audiovisual, que comunique coisas semelhantes do que a gente comunica, por exemplo, com um artigo, né? Ou com uma fala, enfim, mas que não incorra em certos problemas, né? Que seriam, assim, problemas ou de ficar em um sentido muito ilustrativo, né? Que acaba, às vezes, até estetizando, né? O problema social, né? Então, são contribuições, assim, né? Que a gente tem no núcleo, fora outras mais, né? Que vêm de outras áreas, mas que estão todas muito conectadas com o nosso objeto de estudo, né? De extensão, que é comum.
Muito bacana isso. Ô, professora, muito obrigada pela entrevista, tá? E você pode acompanhar o trabalho do Organon pelo site organon.ufes.br. Aí lá você vai ver tudo sobre o projeto e também as atualizações, né? O que está acontecendo, quais são as ações que o Organon realiza. Xana, muito obrigada, agradeço mais uma vez. Para saber mais sobre a extensão universitária da UFES, acesse proex.ufes.br e curta a nossa fanpage Proex UFES no Facebook. Até o próximo Proex em Foco.
Proex em Foco, o canal da extensão universitária da UFES. Thank you.